Bom, a gente volta a conversar com esse assunto agora com o procurador e advogado especialista em direito eleitoral, doutor Fernando Dillen. Tudo bem, doutor Fernando? Mais uma decisão do TSE de ontem está causando divergências já a respeito do fato do eleitor que for votar entregar o celular na mão dos mesários. A gente está aqui no nosso, na nossa participação dos ouvintes, outros já informando que não vão entregar, outros concordando, é uma decisão do TSE, vamos cumprir, outros alegando, gente, para que então criar bagunça, né? Não vá com o celular, qual a diferença de deixar o celular ali se você não quiser criar bagunça? Enfim, uma decisão como essa, pelo que o senhor está acompanhando, doutor, ela foi tomada pelos ministros com base principalmente em que motivação?
Bom, nessa situação específica, os ministros, já existe uma legislação eleitoral, que é o Código Eleitoral, que já tem mais de 30 anos, e no artigo 312 do Código Penal, existe um crime, que é a multa, caso a pessoa, que pode ir até 2 anos de prisão, caso a pessoa ela tente devassar o sigilo do voto dela. Né? E, além disso, no nosso Código Eleitoral, no artigo 91, existe também a previsão de que ninguém pode entrar na cabine de votação, né, com qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Então havia uma resolução do TSE que meio que era omissa com relação à entrada do celular. Então é verdade, o que os ministros fizeram dessa vez? Tendo em vista toda essa balbúrdia que está discutindo o clima, eles simplesmente resolveram voltar à literalidade da lei. E assim, proibir expressamente na resolução, que ele só está seguindo a lei, que o eleitor possa entrar na cabine com o seu celular. Então, nessa decisão específica do TSE, não está se inovando nada na lei. Está somente cumprindo uma determinação que já existe nessa lei desde 2009. Então, não é nada de novo, não é nada criado por essa gestão do TSE.
O que me parece é que houve, digamos, um reforço em relação a essa legislação, não é isso?
Isso, Cacá, muito bem. Não se está se inovando nada. Né? A legislação anterior falava em guardar o celular, né, a resolução anterior. E simplesmente agora eles resolveram suprimir isso aí para deixar a legislação clara, com todas as letras, que o eleitor deverá entregar o celular. Mas eu repito, não se está se inovando nada, se está se reforçando aquilo que já era determinação da legislação.
Agora, está difícil numa situação como essa, o senhor, enquanto advogado, procurador nessa área eleitoral, doutor, nessa eleição, convencer o eleitor a ser um tanto quanto, vamos dizer assim, razoável no momento do voto. Porque tem aqueles, a gente já até mesmo, né, enquanto imprensa, a gente já até mesmo comunicou ao TRE várias mensagens que a gente já recebeu do tipo, olha, eu vou arrumar confusão, sou mesário, vou arrumar confusão sim, vou chamar a imprensa, vou chamar a polícia, se não algum, por um acaso, um eleitor disser que viu um candidato, digitou o número de candidato e apareceu outro na urna. Ou seja, são pessoas que já estão indo, são pessoas que estão se candidataram a ser mesário com o único objetivo de causar transtorno. Sendo que tudo é conversado, não é mesmo, doutor?
Sim, na verdade, as eleições, principalmente o mesário, ele tem que entender que ele não está representando uma opinião política, ele está representando a justiça eleitoral, ele está representando o Estado. Então, ainda é mais grave o mesário que se coloca nesse tipo de situação, sabendo que na qualidade de funcionário público ele vai responder aos crimes com uma pena muito maior do que se ele fosse um simples eleitor. Porque aí ele é na qualidade de servidor público. E aí nós temos diversos artigos no Código Eleitoral, diz, dentre eles, valer-se o servidor público dessa autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. É uma pena isso é muito grave, tá? Então, muita atenção para as pessoas que estiverem pensando nessa situação. E lembrar, antes de mais nada, que é uma certa democracia. E na democracia vai ganhar ou aquele candidato a nossa preferência ou não. Então a gente tem que estar sabendo acerca disso e jamais já entrar com esse clima hostil que é ruim para todo mundo. Pelo menos é a minha opinião.
Eu queria perguntar a respeito da ação, eu não diria punitiva, mas num caso como esse, a polícia, por exemplo, nós temos a presença da polícia perto das sessões eleitorais. Mas uma das possibilidades seria a gente colocar talvez um número maior de policiais para apoiar os mesários, porque eu estou preocupado, sinceramente, eu falei aqui longamente na abertura do programa, com a exposição dos mesários em relação a isso, porque eu acho que vão entregar para os mesários, que era uma tarefa até então, de certa forma, tranquila, né? Você chega, está lá, você só confere, chega Letícia Cardoso, por exemplo, Letícia, cadê seu documento, cadê sua, o seu título de eleitor, ou então o seu e-título, está aqui, assina aqui, por favor, vá votar, muito obrigado, tchau, boa tarde. Era uma função, de certa forma, tranquila, mas com essa determinação, acho que o mesário ele ganha uma, eu não diria uma função policial, mas digamos uma função fiscalizatória maior. O senhor acha que não seria o caso de aumentar a presença policial nas sessões eleitorais para dar a esses mesários, digamos, mais retaguarda para que eles possam agir e fazer valer a lei?
Você está perfeito, Cacá. Eu concordo com você. Inclusive, o TRE essa semana teve uma reunião, até participou o jurista Dr. Lauro Coimbra, com um grupo de segurança que está integrado pelas polícias militares, polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia federal, todas essas instituições já estão imbuídas em reforçar a segurança nas eleições. É óbvio que já existe isso em todas as eleições, mas essas eleições especificamente, como você está muito bem detectando, é importante que isso ainda seja mais reforçado, porque somente a impressão da segurança ostensiva do Estado que vai inibir qualquer pessoa de eventualmente querer tumultuar, né, a votação. Então você está correto na sua avaliação e eu concordo com você.
A gente está conversando aqui na Band News FM Espírito Santo, repercutindo, né, mais uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral com o procurador e advogado especialista em direito eleitoral, o doutor... Nossa, agora acabou de sumir aqui da minha tela. Isso acontece ao vivo, tá, doutor? Não liga não, por favor. Mas é o doutor...
Hein, Letícia, enquanto volta aí ao ar, Fernando, eu só queria também chamar a atenção para outro ponto, se você me permitir.
Sim.
Pode falar, doutor Fernando.
É que, além da questão da celular, na semana que vem, no dia 30, o TSE também vai votar a possibilidade de solicitar a suspensão do porte da arma de fogo para aquelas pessoas que são colecionadoras de armas no dia das eleições.
Isso.
Também como forma de reforçar ainda mais, né, a segurança e evitar que pessoas armadas tentem ir até as sessões eleitorais para votar e eventualmente inibir alguém.
Isso
então,
vai
também
valer,
na linha do raciocínio que vocês estão dizendo aí, da sensação de segurança.
Era justamente esse ponto que eu estava aqui abordando, doutor Fernando, porque um dos nossos ouvintes estava falando, olha, essa situação vai ficar ainda mais complicada por conta do número de armas que está hoje na mão do cidadão, principalmente por conta dos CACs, etc. Eu estava falando justamente isso, quer dizer, o TSE ontem se reuniu para discutir essa situação do uso dos celulares e na próxima sessão, na próxima semana, a gente deve ter então uma decisão que indica o bom senso, né, doutor? Vai ser pela suspensão do porte de arma no dia da eleição. Eu acho que não tem outra decisão que possa ser tomada pelo TSE que não seja essa, né?
Sim, e isso vai sempre ao encontro desse esforço, né, de tentar, mesmo nesse ambiente hostil que a gente já está vivendo, trazer um ambiente de normalidade para aquilo que deveria ser o ponto máximo do nosso Estado, que é acesso à democracia. Nada pode ser mais importante do que o exercício do voto livre e consciente.
Pois é, para concluir a respeito dessa história do porte de armas, é bom lembrar que essa discussão a respeito da suspensão do porte de armas, ela surgiu, está surgindo, dias depois de ter ocorrido uma reunião do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, com os comandantes das polícias militares de todo o país. Então, está se atribuindo muito a essa reunião, a um pedido desses comandantes, essa suspensão do porte de armas e só um registro, Letícia.
Eu só complemento também nessa... até mesmo para tirar uma dúvida, porque nós temos aqui ouvintes que são guardas municipais, são agentes penitenciários, policiais. Essas pessoas, se não tiverem em serviço, ou seja, elas vão poder ou não utilizar a arma, doutor?
Veja bem, o que está se colocando é com relação às pessoas que têm um porte de arma, que são os colecionadores, não estamos falando dos agentes de segurança pública. Agora, mesmo assim, quem é agente de segurança pública, a gente sempre recomenda que, chegando no local de votação, que procure o local para aprisionar a sua arma de fogo, para ninguém eventualmente alegar que ele está tentando intimidar A ou B ou C. É uma proteção até do próprio agente de segurança. Pelo menos é o nosso conselho.
A tal da intimidação, ela preocupa, ela deixa a pessoa constrangida. O TRE faz o treinamento, obviamente, com todos os mesários, e com certeza essa determinação vai entrar num treinamento como esse, acredito eu, doutor. Mas assim, o senhor, enquanto está acompanhando, numa situação onde o mesário se deparar com uma pessoa que já, não vou entregar meu celular, o comportamento dele, como que o senhor indicaria aqui, já que a gente já tem mesários aqui, vários ouvintes que são mesários e que vão ter que seguir essa regra também. O que que ele vai fazer?
O mesário, antes de mais nada, ele é uma autoridade pública no momento da votação. Então, ele está investido daquilo que nós chamamos de poder de polícia. Não é poder de polícia de policial militar, não. É poder de, enquanto Estado, adotar todas as medidas para que ele consiga atingir o seu resultado. Dentre essas medidas, o que ele deve fazer, o que a gente sugere que ele faça? Primeiro, que ele não permita que o eleitor se dirija até a mesa. Segundo lugar, que ele chame a autoridade militar ou o agente de segurança pública que estiver guarnecendo o local. E permanecendo a essa situação, que ele solicite que esse agente de segurança pública detenha esse eleitor e o leve para a confecção do boletim de ocorrência ou do auto de flagrante, conforme determinar a autoridade judiciária do responsável pelo local da votação. Então, essas decisões têm que ser e devem ser tomadas pelo mesário.
Maravilha, doutor Fernando Dillen, ele é procurador e também advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, mais uma vez, obrigada pela presença do senhor aqui, esclarecendo, esmiuçando bem didaticamente essa regra aqui para os nossos ouvintes. Olha, a gente vai convidar o senhor bastante nesses próximos dias aqui para nos ajudar também a entender regras, né, que possam vir a surgir, e principalmente aos nossos ouvintes eleitores também.
É sempre um prazer estar com você, Letícia, Cacá. Mais uma vez, fiquem com Deus, um abraço e um bom final de semana.
O senhor também.